Fala, galera da Taverna Maromba, aqui vos fala é o Mike. Eu estou hoje com o pessoal, com uma convidada ilustre, estou com meu parceiro Léo, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema que vocês, tenho certeza, vocês vão adorar: hipertrofia estética feminina. Hoje eu vou aprender com vocês, porque esse pessoal manja bastante, eu vou deixar os dois se apresentarem.
Fala galera, aqui é o Léo Veloso. Então, opa, peraí, já te passei o bastão. Seguinte, pessoal, então, como o Mike já introduziu, hoje vai ser um tema, né, mais focado no público feminino, e a gente tem aqui a convidada especial, que é a Vivi, né, do arroba Zelo Corporal, que é um Instagram que a gente recomenda demais, demais. Inclusive, a gente vai deixar na descrição aqui no nosso podcast para quem quiser seguir. E Vivi, eu sei que é uma coisa que tu adora fazer, tu sempre fala que gosta muito. Se apresenta aí pra galera, fala um pouco de ti, de onde você mora, que é muito importante pra galera aqui do Instagram.
Gente, eu odeio me apresentar, porque, meu, é muito chato, não é possível. Sabe quando você tá um grupinho novo, sei lá, você tá na escola, na faculdade, e o professor começa aquela dinâmica, né? Aí você apresenta, nossa,
Primeiro dia de aula.
mas enfim.
Ah,
Zelo
sociedade
Corporal, meu
bateu.
nome é Vivian Becker. Vocês do Sul, eu também tenho aluna do Sul, e ela também fala Vivi. Todo mundo do Sul fala Vivi, mas geralmente todo mundo chama de Vivi ou de Vives, né? Mas enfim, galera do Sul. Eu sou personal trainer, trabalho especificamente com o público feminino, mas eu acabo trabalhando às vezes com o público masculino eventualmente, porém o meu foco sempre é o feminino. Por isso que eles me chamaram aqui.
Perfeito. Vamos
Exatamente.
aprender com quem realmente sabe, né? Não faria muito sentido a gente estar falando de hipertrofia feminina sem uma mulher aqui para poder dar experiência prática
Ah,
no
mas
negócio,
você também
né?
tem aluna.
Sim, mas é diferente, assim, eu acho que o sentir no corpo, eu acho que é diferente, né? Porque a primeira coisa que a gente, eu acho, pode conversar sobre esse tema é sobre objetivos, né? É nítida a diferença de, por exemplo, uma meta de físico entre um homem e uma mulher. É muito raro, né, uma mulher, por exemplo, querer ter um desenvolvimento muscular proporcional em todo o corpo. Ter um peitoral, um bíceps, um tríceps, o mesmo nível de desenvolvimento que um quadríceps, um glúteo. É difícil disso acontecer. Homem, então, na minha opinião, é muito fácil de prescrever treino, né? Porque é tudo igual para tudo, né? Vai ter ali um ou dois músculos que ele quer desenvolver mais, aumenta o volume e tal, é super simples. Mas mulher é muito difícil. Eu acho que os planejamentos de mulher têm que ser muito mais detalhado, muito mais cuidado, né? É mais complicado. E qual que é a sua opinião sobre isso, Vivi? Tu disse que já teve ali uma experiência com homem e tal, tu sente isso também?
Cara, tu acha isso, que mulher é muito difícil? Eu acho que montar um treino de homem é muito complicado, juro. Eu fiquei muito tempo montando, muito tempo. Porque eu acho que é muito mais detalhado. Que nem, geralmente, no... O que que as meninas querem, né? É padrão. Ah, e quer falar uma coisa também que eu já observei. Mas vamos ver se você concorda, depois eu falo. O que que elas querem? Cintura fina, perna grossa, bumbum durinho. E já era, e melhorar a postura. Muitas não querem treinar braço, nem a minha mãe gosta de treinar braço. Ela fala, ah, isso aí pra quê? Sério, ela fala. Eu falo, mãe, isso é um padrão, ninguém gosta. Mas tem uma galera, umas meninas que gostam mais de treinar superior do que treinar inferior. Porém, basicamente, é aquele V-shape, é o shape em V. Acho que é o ombro maior, cintura e perna. É isso que elas querem.
Até para
Perfeito.
melhorar a
E tu, Mike?
silhueta delas, né? Querer dar a impressão de uma
Isso.
cintura mais fininha. Isso é importante até
Sim.
para mulherada entender, para usar como argumento. Pô, vamos treinar, vamos dar um foco um pouco no superior, treinar um pouquinho de ombro, a gente melhorar essa estética. E é legal, porque querendo ou não, o Léo tocou no assunto que ele acha mais difícil o público feminino, a Vivi já acha um pouco
Quero saber de ti.
diferente. Mas, cara, tudo é silhueta, tudo é tipo o que a gente enxerga, a imagem. E eu concordo que eu acho que o público feminino é um pouco mais. Não fácil, mas é como a Vivi falou, mais objetivo. É aquilo, a gente quer reduzir a cintura, quer ganhar membros inferiores e não quer ter um volume excessivo. Quando a gente recebe um cara, às vezes vai começar uma consultoria, o cara quer ficar gigante em pouco tempo, quer ficar seco. A mulher, a gente, ela meio que entende, é mais simples, vamos dizer assim.
Tem mais
Eu acho que
paciência.
o mais difícil da estética feminina é tu convencer ela, às vezes, fazer um bulking. Tu querer explicar que ela vai ter que passar pelo processo, às vezes, de ganhar massa muscular e que não vai precisar ficar numa dieta restrita. Eu não sei como é que é a experiência de vocês, se vocês tiveram essa mesma experiência, tem mais facilidade, como é que foi?
Cara, eu acho que o mais complicado da mulher é justamente isso. Se ela quer ter, por exemplo, a perna muito grande, ela quer crescer perna, ela vai crescer um pouquinho de barriga junto. Aí, se ela quer perder barriga, ela vai perder um
Barriga.
pouquinho de glúteo, sabe? Vai perder um
É
pouquinho de
normal?
seio. Então, é muito delicado, né? Então, Vivi, conta pra nós como que essa experiência é sua e com as suas alunas, né? Encontrar esse equilíbrio, porque é complicado, né? A mulher quer perder barriga e ganhar corpo ao mesmo tempo.
Ah, cara, eu quero também, velho. Não vou negar. Meu, eu vejo que eu dou uma engordada, aí eu fico, ai, não, nossa, o meu braço tá gordo. Não, não, não. Bruno, muda a minha dieta. Chega, não quero mais isso. Não, não. E, pô, meu, beleza. Aí eu começo a emagrecer e falo, meu, eu tô magra demais, cara. Não, meu, é uma coisa assim, mulher, realmente é complicado. Só que geralmente eu não tenho que convencer ninguém, por exemplo, de, ah, você vai ter que ganhar massa muscular agora. Eu percebo que nas minhas alunas é algo muito particular. Geralmente a gente não se aprofunda nisso. A maioria quer sempre emagrecer. Cara, ela pode ser seca. Ela quer emagrecer mais. Mulher quer emagrecer, uhum, não importa. E uma coisa que eu acho relevante é que a gente tinha falado antes da estética, da silhueta, né? Vocês comentaram. E eu não costumo falar assim, olha, a gente vai crescer o seu ombro pra deixar a cintura mais fina. Eu simplesmente faço e entrego o resultado no final do mês. Uhum. Ou no final do plano, e eu vou entregando o resultado. Às vezes algumas perguntam, eu explico, meu, tem esse volume de ombro por causa disso, de costas por causa daquilo. Só que, geralmente, o que eu faço é entregar o resultado mesmo. Ah, fica, nossa, minha cintura tá mais fina. Porque as costas deu uma crescida e o ombro também. Às vezes a gente não precisa estar falando, investigando, né? Ela vai ver depois.
Ela está te contratando, ela está confiando no teu trabalho. Tu Sim. sabe que isso vai dar resultado para ela, então é mais fácil às vezes tu mostrar no corpo dela a diferença que fez, e isso vai ser, futuramente vai ser mais fácil ainda para ela aceitar esse prêmio de superiores, né? Porque tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar. Eu tenho alunas que adoram Exato. Treinar superiores, mais do que perna, como a Vivi falou. Mas isso é a particularidade de cada um.
Sim, esse argumento é muito bom. Quando alguém começa a questionar, ou você mesmo que está ouvindo esse podcast, vendo essa live, ah, por que eu tenho que treinar superiores? É porque você vai ficar mais bonita. Pode acreditar. Para você melhorar a sua postura, tem que treinar superiores. Estava conversando com uma aluna agora há pouco, antes da live, e aí ela mostrou antes e depois de um mês, cara, surreal. E aí ela falou, tô até gostando de treinar superiores. Por quê? Às vezes a gente não gosta porque não sabe. É batata.
Sim. Pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo esse desenvolvimento, essa puxada? Pô, eu quero ir lá agachar, quero fazer um leg.
E às vezes não é nem só uma questão estética dos superiores, também pra você conseguir treinar a perna pesado, né? Fazer um terra. Poxa, imagina que chato ir pra academia. A Vivi fala muito disso, né? Também ficar dependendo dos instrutores pra montar uma barra de elevação pélvica, colocar no teu colo, sabe? Não conseguir agachar, conseguir levantar uma anilha, montar um leg. Pô, diga.
Deixa eu falar uma coisa. Ontem eu tava na academia, juro, alongando. E aí eu tava assim, ó. A menina já tava... Não, vocês não estão ligados, meu. Aqui treina na academia comigo deve falar, caralho, insuportável. Eu olho e fico, mano, que merda. Balança a cabeça, assim, ainda. A menina tava fazendo elevação pélvica na máquina. No Smith, né? E aí eu não tinha peso, tudo bem. A barra deve ter uns 20 quilos. O Sim. professor tava lá, em pé, enquanto ela estava posicionada. O professor tava lá, arrumando o colchonete pra ela. Ah, gente.
Absurdo.
Se você não sabe arrumar o colchonete na sua barra, vai pra tua casa, que tu não tem nem que treinar. Mano, não, eu não crio minhas alunas pra isso não, cara. Eu
concordo. Isso tem que ter autonomia, né? Tem que ter autonomia, principalmente Sim. quando a gente fala de mulher, porque transfere, assim, pro dia a dia. Eu acho, né? Imagina, se tu tem um superior forte, tu vai conseguir fazer algumas atividades que você talvez precise, como carregar um botijão de gás, mover uma geladeira, trocar um pneu, alguma coisa assim. Então, né, além de só estética, assim, né? questão visual, é funcional e é necessário, sabe? E esse termo funcional também ficou muito banalizado, né? E na realidade, o funcional é simplesmente ser forte, não precisa necessariamente, tipo, ah, vou fazer uma puxada, mas que puxada eu vou fazer no meu dia a dia? Não é assim também, é exatamente esse mesmo movimento, mas ganhando força, mobilidade, ganhando flexibilidade, reforço muscular, vai transferindo. Isso é muito importante.
E é muito legal esse ponto da elevação pélvica. Que a Vivi falou que
eu as feias. E não vou atender as gostosas. Só
as feias. Tem que dizer que aí está dinheiro, cara. Aí está grana, sendo bem real, porque é isso, vai conseguir fazer um resultado bom.
Vai ter uma transformação, né? Mas o que a Vivi falou, né? Da elevação pélvica. Hoje em dia, tendo a experiência, que hoje em dia eu trabalho na sala de musculação, né? Sou estagiário, tô tendo essa experiência do mundo. Escravo. Trabalho lá com o pessoal. Cara, é incrível. É incrível que como a gente vê isso. de pessoas que às vezes são dependentes, e não é pela maldade delas, assim, tipo, ah, eu não quero aprender, não, é simplesmente porque alguém não chegou e não instruiu pra ela. Simplesmente quiser agradar a aluna, tipo, ah, eu vou botar a barra da elevação no colo dela, fazer um levantamento terra aqui, pô, eu vi já o professor levantando mais de 100 quilos pra botar em cima do colo, pelo amor de Deus, senta aí, arrasta a barra, eu te dou uma força pra subir, mas eu não vou levantar e fuder minha lombar, tá
ligado? Nem isso precisa.
Pra agradar, achando que vai ganhar personal por causa disso, entendeu? Que ah, ela vai ficar personal comigo futuramente.
Eu já vi instrutor que, não é que esconde, né, mas, por exemplo, não ensina como regular uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, algo assim, para realmente criar essa dependência, né. Ainda isso, tem uns profissionais muito mente fechada, achando que o aluno ser dependente é uma coisa boa, né, vai ser uma coisa agradável, e não vai ser, né. Se a gente dá autonomia para o aluno, a gente agrega mais valor para ele, ele vai nos procurar, né, mais fácil ele procurar o professor que ensinou ele do que o professor que criou uma dependência, não faz sentido. E para mulher isso é nítido.
Se você ensinar alguém, dar uma nova habilidade a ela, cara, a pessoa vai ser eternamente grata. Só que eu tenho um contraponto nisso que você falou. Às vezes eu acho que o professor ele não sabe regular, ele mal sabe regular. Ou se ele sabe, ele sabe só regular pro corpo dele. É como se ele tivesse automatizado aquilo. Quando chega alguém com um corpo diferente, ele não sabe em que direção que tem que ficar, onde que eu vou colocar no calcanhar, como é que eu vou falar com essa pessoa para ensinar, para ela levar para a vida dela, entende? Ou então, eu só sei ensinar pegando com a mão, eu só sei mostrar, eu não sei dar um comando verbal, ensinar. Tem isso também, gente, muito complicado. Galera, mandem perguntas aqui se vocês tiverem.
Verdade. Seguinte, pessoal, a gente falou um pouco sobre a importância de treinar superiores, autonomia, funcionalidade e tal. Vamos falar um pouquinho sobre o treinamento em si, que eu acho que é uma dúvida assim, muito frequente, que, pô, eu quero, né, a cabeça da mulher, pô, eu quero desenvolver mais coxas, mais glúteos, um pouco menos superiores, como que deve ser mais ou menos o planejamento de treino, divisão de treino, talvez seleção de exercícios, porque eu também vejo dois extremos. Eu vejo um extremo do tipo assim, ah, a menina, por exemplo, ah, não quero treinar superiores, não quero desenvolver, e o profissional vai lá e obriga ela a treinar muito mais do que talvez o necessário, porque ele acha que todo mundo tem que treinar igual, mas não respeita, né, o objetivo da pessoa. E também tem outro extremo que é tipo assim, ah, ela não quer desenvolver superiores, então não vamos treinar superiores. Eu já vi casos de meninas, por exemplo, que iam para academia 3 vezes por semana, só treinar perna, não fazendo superiores. E às vezes os professores notavam aquilo, porque, pô, é nítido, né, se você está instruindo uma pessoa, treinando ela, e você vê que ela falta os treinos superiores, né, deveria alertar. Então, assim, um meio termo, um equilíbrio, como que a gente conseguiria dividir um treino para enfatizar os membros inferiores e superiores só ali, digamos que o necessário, o eficiente para dentro do objetivo dela? Como que normalmente trabalha assim, Vivi?
Cara, eu gosto muito de um treino A e B, sinceramente. Porque se a pessoa vai 3 vezes, se ela vai 4 vezes, já tá legal. Ela treinou 2 vezes inferiores, 2 vezes superiores. Depende muito. Quando é uma pessoa assim que eu tenho que pensar, nossa, como é que eu vou fazer pra fazer ela treinar? Geralmente um A e B resolve. Então ela faz um dia um geral de inferiores e um dia um geral de superiores. O que vocês acham? Eu sei que o Léo gosta bastante de misturar inferior com superior no mesmo dia. Eu particularmente não gosto muito.
É, eu gosto de trabalhar full body, mas só se a menina treina, por exemplo, 2 ou 3 vezes por semana. Entende? Por exemplo, um dia de um AB e um full body, alguma coisa assim. Só que sempre estimulando mais membros inferiores e superiores.
E se a gente parar.
É o corpo inteiro. Então fazer braço, perna, tudo junto, né, galera? E assim, eu acho que é uma divisão boa, o AB que a Vivi falou, ou seja, full body, enfim, você treinar mais ou menos dessa maneira, porque sempre que você treinar superiores junto, apesar de talvez ter o mesmo número de exercícios, o mesmo número de séries, não é exatamente o mesmo estímulo em cada grupo muscular, porque tem um exercício de peito, um de costas, um de ombro, peito, só se for necessário, a gente pode falar disso depois, um de bíceps, um de tríceps, abdômen e tal, enquanto membros inferiores é o quê? Quadríceps, posterior e glúteo. Panturrilha, talvez ainda assim tenha ênfase. Então, mesmo que você faça o mesmo número de exercícios para superiores, o ênfase ainda vai ser inferiores, porque os superiores é muito variado, né? Então, eu gosto muito dessa divisão, acho que funciona bem também. Como tu trabalha, Mike?
Cara, depende muito, como a gente falou, de quantos dias ela vai, se ela tem um mínimo. Se a pessoa ela vai 3 vezes na semana, o foco dela é nos inferiores. Eu já gosto, por exemplo, de trabalhar um ABC. Ela vai ter um dia só para os superiores dela. Porém, não vai ser, tipo, um dia só de quadríceps, um dia só de posterior e glúteo. Eu acho legal que, como assim, tipo, por exemplo, segunda-feira, ela vai lá, vai mandar o quadríceps, 80% do treino dela vai ser focado nisso, porém, ela vai dar um estímulo no posterior dela, vai ter um exercício isolado para dar um estímulo. Vai ter quarta-feira o dia dela só de superiores, a gente vai tentar elaborar essa ideia, montar um treino com volume ajustado. E na sexta-feira a gente cuida da parte posterior, porém a gente ainda dá um estímulo no quadríceps, porque eu gosto muito dessa ideia do Léo de treinar o corpo duas vezes na semana. Ok, ela não está treinando superior duas vezes, porém não é o foco dela. Porém os inferiores eu acho legal trabalhar ele inteiro. Eu acho legal tu direcionar tipo, a maior parte do treino para uma parte específica, porém tu ainda estimular ele inteiro, porque é difícil tu querer isolar a parte inferior do corpo, né? Não tem como, só se tu fizesse cadeira extensora, as cadeiras, né? Porque tu vai fazer um agachamento, tu vai fazer um leg, tu vai trabalhar as pernas em geral. Não tem como a gente tirar, assim, diferente dos superiores, né?
Tem uma divisão que eu gosto muito. É que assim, você falou ABC, aí eu já acho até mais avançado, sabe? Pra pegar e separar um dia de posterior, eu pego muita aluna, assim, bem iniciante mesmo, bem iniciante. Então, eu não acho interessante. Mas... é uma coisa que eu gosto muito. É trabalhar quadríceps e glúteo máximo. Uhum. Porque se eu for fazer agachamento, eu vou pegar muito glúteo máximo. Se eu for fazer um nada, vai pegar também. E vai pegar quadríceps. Aí eu pego e já coloco uma elevação pélvica, um terra. Delícia.
Também.
E aí, no dia de posterior, cara, posterior e glúteo médio, maravilha. Então, fica uma flexora, cadeira. Dá pra colocar um RDL, mesmo que vai pegar um pouco de glúteo máximo. E abduções de quadril, dá muito certo, é muito bom. Ah, e o treino C, acaba, esse treino C, que seria o posterior e glúteo máximo, acaba não sendo tão cansativo. É mais avançado já usar essa divisão.
Essa abordagem.
Os exercícios são mais difíceis de glúteo médio, mas é muito bom.
Eu concordo, eu faço mais ou menos esse esquema também, eu gosto bastante, até porque vai estimular, né, que nem você falou, duas vezes por semana glúteo, de uma maneira geral, isso também é importante, eu acho que não só para estética, mas também para reforço, para, enfim, né, funcionalidade, só que é importante, a maioria das meninas tem uma fraqueza muito grande no glúteo, até por conta de um mito muito forte, que eu quero que você fale um pouco mais dele, sobre os isolados. Muita gente fala que isolados não funcionam, ou não precisa de isolados de glúteo, o que tu acha sobre isso?
Ah, cara, eu acho que são... já ia xingar aqui.
Pode xingar.
Uma grande palhaçada, né? Porque, assim, a gente faz um monte de exercícios isolados. Isolado pra tríceps, isolado pra deltoide, que é ombro.
Exato.
Isolado pro posterior de coxa. Por que que eu não vou fazer isolado pra glúteo?
Glúteo não pode.
Não faz sentido nenhum. É sempre bom a gente variar ângulo, pra gente trabalhar fibra diferente. Imagina, tem a musculatura. Tem risquinho de fibra pra cá. Aí tem risquinho de fibra pra cá. Então, um ângulo vai pegar aqui, outro ângulo vai pegar ali. São detalhes. Uma coisa não anula a outra. E tem gente que tem dificuldade pra desenvolver glúteo. Então, a gente tem que usar tudo possível pra desenvolver. Da mesma forma que uma pessoa que tem dificuldade pra desenvolver ombro, eu vou usar toda a minha artimanha, toda a minha estratégia pra melhorar um ponto fraco nele. Nada descartado.
Perfeito, concordo.
É uma
isso é uma onda bem grande, né, Léo? Os compostos vão ser o suficiente. Vai lá fazer agachamento livre.
É complicado, né?
Isso... Tem gente muito famosa que abordou muito isso. Não, só vai agachar, vai fazer leg, vai fazer profundo e deu, já tem um glúteo. Vai ficar fazendo chute no ar.
É uma hipocrisia. É uma hipocrisia, porque tu abre o Insta dele e está fazendo lá uma rosca direta, uma direção lateral.
Sim.
Mas quem fala isso, só pega aquelas alunas... Ostasa, que é paniquete, que ela já é grande de natureza.
Exato.
Tá tudo pronto ali, filho. Fez um agachamento, a bunda dela fez assim. Aí depois ela faz uma puta dieta. Agora tu pega uma pessoa que, meu, não tem nada de glúteo. Ela vai agachar, ela nem sente. Nada, não acontece nada.
Sim,
exatamente. E peitoral. E peitoral, Vivi, eu vejo muitas pessoas com dúvidas se treinar peitoral para mulher é útil, não é útil, se vai ajudar, por exemplo, a crescer os seios, não vai ajudar.
Sério? Tem dúvida disso?
Uhum. Muitas, muitas.
Cara, é claro que não, porque o peito é gordura, certo? Seio é gordura. Você vai desenvolver um músculo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você engordar, o seu peito provavelmente vai crescer.
Mas é mais fácil engordar do que hipertrofia para crescer peito.
Sim. Porém, raramente eu faço exercício de peito para aluno. Sabia?
Eu sei disso porque eu vejo suas histórias, mas gostaria de saber o motivo. Compartilha com a galera.
Tá. Por quê? Porque eu não, eu não vejo muito porquê. Eu acho que ela podia gastar energia com outras coisas. O que eu acho que vale a pena? Um supino, uma flexão? Dependendo do caso. Quando tem uma alteração postural, uma hiperestase torácica muito acentuada, que ela não vai conseguir fazer uma flexão direitinho, geralmente eu não passo, cara. Não passo pra ela fazer um supino nem nada, pra ela ficar sentindo dor no ombro e etc. E não vai ser algo relevante na estética dela. Então, por que eu vou gastar energia com isso? Eu aumento o volume de costas, de ombro, que é o que ela precisa. Não vai ser um desequilíbrio assim que vai, nossa, uau, machucar. Uhum. A maioria das minhas alunas tem um peitoral super encurtado. Então, eu evito. Para raras alunas, eu passo.
Acho que é a realidade da maioria das pessoas, e eu concordo. Diga mais.
Essa semana teve uma aluna nova que entrou na academia, né? E tipo, uma aluna que já treinava antigamente, e ela retornou um tempo pra cá. Aí tá, a gente foi fazer o treino de experiência. Por exemplo, eu boto o mínimo possível de peito. A não ser se a aluna ela queira ela treinar. E eu gosto do básico, assim. Claro, como a Vivi falou, respeitando, tipo, a pessoa ela tem uma hipercifose, ela tem os ombros protrusos, tu vai ter que cuidar, redobrar a atenção na questão da postura dela quando ela for fazer um exercício desse. Mas eu gosto de, pelo menos, botar um exercício supino reto, que seja, simplesmente para ela já dar um estímulo no tríceps, no deltóide anterior. E aí ela chegou para mim e falou, não, meu médico me proibiu de fazer peito, eu não posso fazer nada de peitoral. Porque como eu botei silicone, ele falou que se eu fizer peito, vai acabar prejudicando. E até queria saber com vocês, se já tiveram algum caso parecido, se vocês acham que a pessoa não pode fazer peitoral por causa disso. Você não tem nada a ver, você era o médico que enlouqueceu.
Prejudicou a Nicole.
Temos a Nicole, aqui em casa, mais
fácil é colocar de casa.
Olha, eu acho que não, Mike, porque talvez assim, quando a menina fez, talvez ali nas próximas semanas tal, tá sentido. Mas para não fazer que nem as meninas que a Vivi estava falando, os paniquete e tal, elas estão indo tudo peitoral, e aquilo não é silicone. Sim. Ah, para, né, meu? Então, mal,
não
tem.
Não, e ela...
Mas às vezes é porque foi.
Ah, meu médico liberou.
Mas isso. Ela ficou um tempo sem treinar superior. Claro. Sabe uma coisa que incomoda muitas alunas? É, por exemplo, fazer uma remada no banco inclinado e você ter que ficar debruçada.
Sim.
Não precisa jogar o peso, mas às vezes alguma remada que você tem que encostar o peitoral machuca. Não só a aluna que tem prótese, mas a aluna que tem um seio muito grande. Eu já ouvi muito relato disso na academia.
Eu também. É uma coisa que. Exato, é uma coisa que às vezes a gente até esquece na hora de prescrever, mas faz sentido, sim. Já vi gente até com dificuldade de fazer remada alta, por causa dos seios grandes.
Sim.
Né? Então, coisa que dá pra gente considerar. Concluindo ali a parte do peitoral, mesmo esquema que vocês, eu gosto de trabalhar com só supinos, talvez supino fechado, tá? Um pouco mais de tríceps, que eu acho que é legal um composto para trabalhar mais força, sabe? Principalmente de tríceps, mas não trabalho com mais, tipo, 3, 4 sets por semana normalmente. Só quando a menina gosta muito, tipo, tem umas meninas que são meio loucas, assim, gostam de trabalhar muita força e tal, querem fazer um pouco mais, mas no máximo dois exercícios, e olha lá.
Ou até pra motivar a aluna, por exemplo, ela nunca conseguiu fazer uma flexão de braço no chão, sempre de joelho no chão, ela nunca conseguiu, e o dia que ela conseguir fazer uma na ponta do pé, fazer uma flexão, isso pra ela vai ser uma vitória, entendeu? Então às vezes são umas coisinhas que vai motivar, né?
Uhum, é verdade.
Eu fico super feliz assim, quando eu faço. Eu falo, meu Deus.
Sim. Vai sem cuidar um pouquinho de movimento, hein? A gente fala disso.
Eu tava no churrasco, né? E eu tenho irmão e tal. Meu irmão é uns 7 anos mais velho que eu. E aí eu lá falei, não, mas eu já faço 10 flexões no chão. Eu nem fiz. Aí ele olhou pra mim, 10? Eu faço 100 pra você agora. Eu falei, meu, tu é homem, porra. Né?
quer competir?
Quer competir? Tá louco, mas é isso. Diga.
Aproveitando no peito, a Nicole falou assim, ó. Mas pode ter a ver se é por cima ou por baixo do músculo. Aí a Orla falou assim, incomoda esse exercício, até mesmo na flexora, esse de bruxo incomoda mesmo. O que vocês podem fazer? Vocês podem tentar colocar um colchonete embaixo, segurar aqui, não ficar sempre debruçada. Quando for fazer uma remada, vai mais pra trás. Encosta o peitoral da região, mas mesmo assim mantém a curvatura da coluna e faz. Tenta tirar esse contato que geralmente tende a melhorar. Então muda de exercício, não tem problema.
Sejamos sinceros, né? Nem todo exercício é obrigatório. Tipo, uma flexora deitada é facilmente substituída por sentado, talvez até em pé. Dá pra fazer adaptações. Remada, então, nem se fala, né? Remada no banco, muito fácil. Até o Mike, um dia desse, postou nos stories, uma remada que eu também já fiz, que apoia só a cabeça. põe a cabeça ali no banco, sabe? Vai ficar no mesmo ângulo. É, entendi, também não é tão necessário assim, né? É facilmente substituível por uma remada tradicional. Então isso é bem tranquilo.
Por isso que tem que avaliar.
Perfeito, perfeito.
Exatamente.
E seguinte, sobre seleção de exercícios de membros inferiores. Vivi, o que que tu costuma trabalhar assim com as meninas? Por exemplo, ah, eu quero crescer muito glúteo, coxa, enfim, aquele objetivo geral que a gente sabe. Tem alguns exercícios assim preferidos, alguns exercícios que normalmente trabalha quase sempre, ou depende muito?
Cara, basicamente, eu trabalho sempre com os mesmos. Só que vai, o que que vai mudar? O volume, vai mudar a forma como eu vou pedir pra pessoa fazer, vai mudar qual que é a sequência, a ordem. O búlgaro, elas odeiam o búlgaro, cara.
É normal, universal isso aí, universal. E a galera toda vai se reunir. Não, os alunos não gostam, os alunos nossos tudo vão se juntar, vão lá pra, sei lá, bugar e vão dar um bug em crente aí.
Cara, os odeiam. Mas olha, eu gosto muito, por exemplo, se é um objetivo glúteo, cara, não pode faltar elevação pélvica, terra, agachamento, os exercícios isolados de glúteo, extensão de quadril na polia, cadeira abdutora, o que mais? Ah, aí é alguma pré-ativação, às vezes, né? Pré-ativação do sapinho, deslocamento lateral, básico.
Nossa, eu concordo, é exatamente a mesma coisa que eu faço. Esses exercícios realmente estão sempre presentes. Aí, às vezes, vai um búlgaro, uma passada, sempre que eu não gosto muito de passada, a fundo, um leg, um rec. Mas agachamento, terra, elevação pélvica, principalmente esses três, e uma abdução, uma extensão na polia, é quase que sempre, né? É até engraçado, é porque... Né? É até engraçado, vou trocar o treino de uma aluna e, tipo, é os mesmos exercícios, né? Não tem muito o que mudar, muda muito pouco, acaba fazendo quase sempre a mesma coisa, porque é o que dá certo, é o que funciona, aí a pessoa ela começa a progredir em cima disso, né? Eu acho que é importante também as pessoas entenderem que se você progride no exercício, você consegue explorar o potencial dele, e aí se você troca sempre de exercício, não vai ter como. Imagina, né? Eu vejo gente, tipo, fazer agachamento livre, troca o treino, o agachamento agora foi pro Smith, troca o treino, agora foi pro REC, pra quê? Imagina, corta toda a progressão da aluna, corta todo barato.
A Mari, cadê meu terra então? Gente, a bunda dela é enorme.
Só se for uma RDL, olha lá. Ó, perguntaram aqui qual seria Laurásia? Laurásia? Qual é? Isso, qual seria uma divisão de treino para uma mulher que vai 6 vezes na academia na semana e precisa desenvolver posterior e glúteo? Vivi, manda aí o que você acha.
Cara, eu faria 2 vezes. Peraí. Quero mandar um riso aqui. Eu faria 2 vezes posterior e glúteo na semana. Só que tem que ver o que é esse glúteo aí, né? O que tá acontecendo? Por que não tá desenvolvendo? Como é que você sabe que você tem que desenvolver posterior? Será que é o posterior mesmo? Mas enfim, eu acho que eu faria um ABC. Um mais focado pra quadríceps e glúteo máximo.
Uhum.
Um de superiores e um de posterior e glúteo médio. Já vai desenvolver.
Perfeito.
Bem. Mas precisa avaliar direito como é que tá esse glúteo aí, né? Mas isso funcionaria. E comida, claro, né? Fala aí da alimentação.
Um ponto legal também, ela falou 6 vezes. Às vezes é se perguntar, será que eu preciso treinar tudo isso durante a semana? Isso. Será que eu não tô treinando demais? Será que meu volume não vai estar excessivo? Eu tive alunos aí, que eu sou mais masculino, que queria treinar 7 vezes a semana. E ele não tava tendo essa capacidade de recuperação para isso. E quando a gente voltou, tipo, 5 vezes na semana, deu tempo de descanso, o físico dele, tipo, evoluiu muito. Então, assim, às vezes, tipo, deve dar um passo pra trás e se perguntar, será mesmo que eu preciso treinar tudo isso? Não tô dizendo pra, tipo, não ir pra academia 6 vezes. Pode ir fazer um cardio, um trabalho de core, trabalhar alguns acessórios, tirar o dia só pra fazer isso. Mas, às vezes, pode estar excessivo. Não é regra, tem gente que treina 6 vezes na semana. Eu, atualmente, treino 6. Então, não tem nada de errado.
Sim. Ah, galera, a gente tá muito ansioso hoje em dia, né? E faz bem ir pra academia, pra quem tá muito no digital, o mundo como tá hoje, você ir pra academia é uma baita fuga, é um descanso. Eu entendo, galera, bastante, eu tenho ido bastante também.
Eu concordo com o que a Vivi disse, né? É uma boa estratégia fazer, por exemplo, um ABC 2 vezes, acabar estimulando 2 vezes por semana quadríceps, posterior, glúteo e tal. Mas também concordo com o Mike que, olha, sendo bem sincero, é muito difícil alguém precisar desses 6 vezes por semana na academia. Muito difícil, sabe? Principalmente mulher, porque 3 treinos inferiores provavelmente já vai ser suficiente, sabe? E aí um terceiro treino superior, espera aí, talvez não seja tão necessário, a não ser que realmente seja o objetivo na menina desenvolver tanto superiores quanto inferiores. Aí pode ter um pouco mais de sentido.
Mas, ó, A, B, conta comigo. O Mike vai contando aqui quanto que tem de inferior, posterior e glúteo médio. A, quadríceps e glúteo máximo. B, superiores. C, posterior e glúteo médio. B, superiores. C, posterior e glúteo médio.
Uhum.
B, ela pode treinar 3 vezes superiores, aí ela faz um superior e safari.
Isso.
Pra bater 3 vezes, entendeu?
Mas, pode fazer
mas
tipo uma...
16 vezes, às vezes não é tanto pra treinar inferiores.
Sim, é, exatamente. Se for pra desenvolver um pouco mais superiores, acho que é legal. Mas inferiores não vai fazer diferença. Tipo, 5 ou 6 vezes por semana, essa é a grande questão, sabe? Eu tenho uma aluna que ela vai 6 vezes por semana, e aí eu fiz pra ela, tipo, um treino muito curto de ombro, pra ela fazer no sábado junto com cardio. Porque é o que cabe, sim, sabe? Ela não vai precisar de mais volume de peito, talvez de braço também não. Então é uma coisa que nem a Vivi falou, era só porque ela queria ir pra academia. A gente também não vai falar assim, não, você não vai ir. Porque às vezes é muito fácil a gente encaixar uma coisa que é tranquila de fazer, sabe? E vai gerar resultado? Claro que vai. Mas pra inferiores, de fato, 5 ou 6 vezes por semana não vai fazer tanta diferença. Mas superiores dá pra dar um bust, digamos assim, né? Um turbo bem legal. Principalmente focar mais em cardio, abdômen, que normalmente as pessoas não fazem. Dá pra tirar também
porque um dia, pra dar um ênfase. A divisão dos inferiores, o volume total da semana, não vai mudar em questão da divisão.
Isso.
Vai continuar fazendo as 3 vezes sim do 5 ou do 6. Que ela pode... Sim. O psicólogo falou de adicionar um dia de superiores. Eu ainda adicionaria um dia de cardio, porque... Hoje em dia é tão corrido, pelo menos para quem trabalha presencial, que é difícil tu pegar e dizer assim para a pessoa, tu vai fazer um treino de 1 hora, 1 hora e 10, e tu não vai fazer meia hora de cardio pós-treino, por exemplo, se ela estiver no cut. Então assim, tira o sábado para fazer 1 horinha de cardio, fazer o trabalho de core, o pessoal negligencia demais o trabalho da região, no central do nosso corpo. Ninguém gosta de fazer abdômen, quem gosta é louco, desculpa. Aí alguém fala, eu gosto.
Eu tenho um aqui. Demais.
Tem gente que pede, né?
Falar uma coisa pra vocês. Eu já cheguei, quando o João fez o meu treino, quando ele cuidava do meu treino, eu cheguei a treinar inferiores 4 vezes na semana. Cara, foi bom, só que era muito cansativo. Eu não tava aguentando, entendeu? O cansaço. Era quadríceps e glúteo máximo, posterior e glúteo médio no dia seguinte. Aí era superiores, quadríceps e glúteo máximo, posterior e glúteo médio no outro dia também. Um dia seguinte do outro... Dá certo, tive uma aluna que foi muito bom, mas também cansa demais. Aí depois, sábado, tu repetia superiores. Às vezes, pra alguém muito avançado, que come bem,
dá pra fazer.
Come bem, que não é o meu caso.
Tá tendo uma parte calórica legal, tá dormindo bastante, tá conseguindo se recuperar, pode ser uma boa.
E tudo depende do volume também, não precisa ser assim tão bitolado que, no dia de posterior só vou fazer flexor. Não, dá às vezes fazer um stiff, um terra, mesmo que pegue glúteo, um pouco de quadríceps, por exemplo, terra, porque o nosso corpo também não é assim tão fresco que nem as pessoas acham que é, né? Do tipo, hoje eu agachei e amanhã eu não posso fazer nada de perna. Às vezes tem gente que não faz, que não pode, não posso fazer cardio depois de treinar perna. Eu posso fazer cardio no dia seguinte de treino de perna, posso jogar futebol. Cara, às vezes as pessoas são muito bitoladas, né? E talvez também perder essa bitolagem, digamos assim, favorece muito a evolução do físico, porque ele começa a treinar de verdade, sem essas frescuras de, nossa, né, não, eu fiz músculo hoje, não posso treinar nada depois. Imagina se os atletas fossem assim, lá, os ginásticos lá, todo dia se pendurando argola, usando bíceps e tal. Hoje eu não vou treinar, porque eu treinei bíceps ontem.
Fazendo o mesmo padrão de movimento, empurrando, puxando, treinando.
Não tem como, não é assim que as coisas funcionam. E seguinte, pessoal, sobre amplitude de movimento, acho que é um tema interessante de falar, porque daí a gente começa a linkar também com alongamento, mobilidade, algumas coisas assim. Eu vejo que, não principalmente mulheres, mas muitas mulheres, né, não acabam, por exemplo, fazendo um agachamento profundo, não conseguem fazer um agachamento profundo, ou então não sabem que elas podem fazer um agachamento profundo, fazem um leg curto, às vezes um levantamento terra que não é um terra, que é um agachamento terra, né, enfim, confundem muito nessa parte de amplitude de movimento. Na tua opinião, Vivi, qual que é a importância de fazer um movimento profundo, por exemplo, um agachamento, um leg profundo, ou alguma coisa assim?
Rapidinho, perguntaram aqui, Vivi, tu faz cardio com que frequência?
Não faço.
Eu não faço cardio, por quê? Porque sou uma safada e tem muitas coisas no meio disso. Eu não como tão bem quanto eu deveria, então eu tinha que comer mais pra fazer esse cardio. E eu não quero, então eu não vou fazer. Basicamente é isso. A minha energia tá na musculação. Sério, se eu começo a fazer cardio, eu começo a hipercrescer, meu. Eu fiz exame recente e aí eu descobri que eu tenho hipertireoidismo. Então eu tenho que comer pra caramba, meu. Nossa, e pra mim eu já como demais. Entendeu?
Sim.
Então eu fico, não, eu prefiro ficar com um pouquinho mais de gordura, ficar aqui um pouquinho com menos condicionamento do que ter que comer mais comida. Mas enfim, voltando na sua pergunta, você perguntou sobre amplitude, né?
Isso, perfeito.
Certo?
Isso. Beleza. Perfeito.
O que, que eu acho? Eu acho que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai conseguir agachar pro fundo, tem gente que assim, nunca vai conseguir mesmo. Tem flexibilidade que não melhora, cara. Eu tenho uma aluna que a gente alonga, 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 alonga. Não melhora. É uma questão genética também, do que, quanto ela passa o dia a dia. Se você, como que ela passa o dia a dia? Se você não tem flexibilidade, não tem mobilidade, o agachamento não vai fluir. Você pode até agachar com o rumo até o chão. Mas ou seu tornozelo vai sair do solo, ou se o quadril vai entrar, você vai sentir dor na lombar, entrar assim de forma excessiva, ele vai girar, e talvez não seja confortável. Mas pensando em maior estiramento muscular, pensando na fibra muscular, é bom, pode ser bom. Quer dizer que do outro jeito não vai dar. Porém, tem que respeitar a sua condição atual. Eu fiquei muito tempo sem conseguir agachar mais a fundo. Hoje eu consigo, porque trabalhei com flexibilidade e mobilidade. Então, respeita o teu momento atual, trabalha para melhorar, e aí você faz o que pode.
Perfeito, exatamente. Respeitar o processo.
Isso, e eu vejo muito isso com os iniciantes que chegam na academia, chegam lá na academia que eu trabalho, e, por exemplo, a gente vai passar certos exercícios, falou agachamento. Ele não consegue, porque o padrão atual dele, em questão de postura, de alongamento, ele tá encurtado, principalmente cadeia posterior. Uhum. Ele vai passar um stiff para um aluno iniciante, ele não consegue fazer. Só que se tu falar para ele, tu tem que descer, o corpo ele vai buscar maneiras de fazer descer. E eu sempre brinco com eles, principalmente no stiff. Cara, esquece descer. Descer é consequência de jogar o quadril para trás. Foca em jogar o quadril para trás. Só que o posterior dele tá totalmente encurtado. Então, tu vai ter que trabalhar alongamentos, vai ter que trabalhar mobilidade. Primeiro, tu vai ter que consertar uma coisa para depois mexer em outra. É incrível como o ser humano, ele é aquele bonequinho de corda. Se tu mexer numa coisa, desregula totalmente outras coisas. E é o que a Vivi falou. Tu vai conseguir agachar profundo, só que alguma coisa vai estourar. O tornozelo, às vezes tem gente que vai agachar profundo, o joelho vai entrar em valgo porque o glúteo médio está fraco. N fatores, então assim, e principalmente por causa do nosso padrão cultural atualmente, a gente tem um padrão de estar sentado, estar com os ombros pra frente, estar numa posição de flexão. Eu sou totalmente encurtado, mas eu por negligência, porque o nome é longo. Eu não sou que nem o Léo, que você fica uma hora por dia fazendo alongamento.
Longa, cara.
Faço trabalho de mobilidade antes do treino, mas.
E aí, tipo,
Não, antes do treino eu faço certinho. Mas eu confesso que fora tipo, horários separados do treino é muito difícil. Muito difícil. Falta de disciplina nisso.
É chato alongar, né?
Separado do treino, viu?
É chato alongar, é chato fazer mobilidade, mas quando começa a ver os resultados, é bacana. É bacana.
Eu também não gostava de fazer cardio. Hoje em dia eu faço. Daqui a um tempo eu vou começar a fazer alongamento.
Mas não significa que goste. mas faz.
É gostoso.
Eu curto fazer cardio também. Eu curto fazer tudo. Alongamento, cardio, mobilidade. Eu acho que é legal ter essa funcionalidade. E eu discordo um pouco de vocês em relação ao agachamento. Eu acho que toda pessoa, ela tem capacidade de agachar fundo, mas não necessariamente na academia. Tipo assim, eu gosto muito de passar pra galera treinar cócoras, ficar de cócoras, sabe, no chão, assim, do nada. Ah, vai levantar o calcanhar, tá tudo bem, sabe? Porque às vezes quando tu vai abaixar, pegar uma mochila, uma coisa, tu vai levantar. Quando tu vai treinando essa parte de mobilidade, mas não necessariamente agachando na academia. Claro que agachar profundo, uma barra nas costas, sem ter a mobilidade necessária, não vai dar bom. Mas eu acho que dá pra treinar, e aquilo que a Vi falou, é um processo, né? Vai demorar muito tempo. E, por exemplo, o meu agachamento hoje não é perfeito, e eu já treino há mais de 5 anos. Sabe? Então imagina, talvez daqui 10 anos seja bom, e é isso, entende? É sempre uma construção, Então, entender isso, esse processo, também não se comparar tanto, e tirar da cabeça que a menina lá faz stiff encostando ali no chão e tem que fazer também. Eu acho que é onde as pessoas mais erram, né? Stiff e agachamento. Stiff o pessoal acha que tem que descer muito, e agachamento o pessoal acha que tem que descer menos, né? Ah, porque vai machucar o joelho, vai machucar o quadril, não pode descer mais que 90 e tal. Então tem esses mitos que a gente vai desconstruindo e que são importantes para a hipertrofia feminina, porque a gente pensa, pô, se você tem a capacidade de agachar fundo e não agacha porque acha que é perigoso, tá limitando a hipertrofia, principalmente glúteo. Stiff é a mesma coisa. Né? Tá descendo mais do que deveria, em vez de estar ali recrutando o posterior, tendo uma boa hipertrofia dele, tá machucando a lombar. Então tem que saber equilibrar a amplitude. Nem sempre mais é melhor, né?
Sim.
Exato. Cara, pode falar.
Uma coisa que eu ia falar pra vocês. Se tiver alguma pergunta, já manda aí, porque... Cara, bugou minha tela, eu não consigo ter acesso ao chat.
Tem uma pergunta aqui, ó. Essa pergunta aqui é pro Mike.
Eu não consigo ver nada.
Pergunta aleatória, meu. Ó, se liga, Mike. O Pablo perguntou qual seria o treino ideal a um karateka.
Como é que é?
Qual seria o treino ideal a um karateka?
É que ele faz karatê.
Exato. Tem alguma ideia?
Cara...
Cara, um treino vai de fazer... core muito bem feito, né?
Exatamente. Vai trabalhar core, vai trabalhar força, vai fazer os básicos para ganhar força em geral. Trabalhar resistência, principalmente de ombros, porque, cara, ele vai fazer muito movimento nisso no treino dele, então ele tem que ter os deltoides dele muito reforçados. Ter uma boa mobilidade e alongamento, principalmente dos ombros, porque, cara, direto. Mas acho que é isso, não foge tanto, assim, tipo, do padrão.
Exato. Então,
você vai ter que focar
em certos exatamente pontos. Isso. Eu penso nisso, uma vez me perguntaram também, eu sou ciclista, qual treino eu faço e tal. Eu acho que a galera confunde muito. Eles acham que na musculação eles vão fazer um treino específico para a modalidade. Não é. A musculação, ela é tão boa porque ela não é específica. A função Sim. da musculação não é só um treino para melhorar o teu karatê. O treino específico de karatê, melhor de movimento e tal, você vai fazer no karatê.
Sim, karatê.
Né? Na sua modalidade. Na musculação você vai ganhar força, você vai ganhar estabilidade, você vai ganhar resistência. Um treino de um trabalho de core, como a Vi falou, é muito importante. Mas não que se você não fizesse karatê, você não iria fazer também. Entende? Mas você pode dar ênfase. Mas a grande questão é, faça a musculação como ela é feita. Treina pesado, treina força, treina hipertrofia. Tá? Não se preocupe em fazer algo específico para o seu karatê. Isso nem os atletas fazem. Né? Porque
pessoal específico tem muito é na exemplo. Do futebol, né? O pessoal tem muito exemplo do futebol que a gente olha, e a gente olha tipo, um breve resumo, assim, ninguém parou pra olhar um treino específico de academia de jogadores, atletas profissionais, mas quando aparece na TV lá, os jogadores fazendo preparação física na academia, é um treino diferente do que a gente tá fazendo, só que a gente tá falando de alta performance, de jogadores de futebol, pessoas que... E, cara, tu vê umas coisas assim que tu não acredita, é? Mas é um esporte totalmente diferente, que nada a ver.
Mas assim, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem vários vídeos, fotos fazendo leg, agachamento, extensora, a galera, a musculação eles fazem, a musculação. Sim, agora essas paradas que o Mike falou de inversão de exercício, tipo uns funcional, umas coisas assim que eles podem fazer na academia, mas não é musculação. Então ali, se for buscar, não, é outra coisa.
Eu digo que isso é muito que aparece pro público de fora, entende?
Isso, eles fazem eles acham que eles estão fazendo aquilo na musculação.
É, exatamente. Ah não, jogador de futebol tem que ficar chutando pra cima. Em cima de um step, ficar dando pulo na cara. Eles fazem isso.
Tá aí ainda.
Mas não só isso.
O Pablo tá Quem? Na live. Cara, o Pablo, deixa eu perguntar pra ele se ele tá na live. Uma coisa que eu acho assim absurdo é essa galera, um jogador famoso e tal, ele ter grana e ele ter um personal assim tão meia boca, que deixa ele fazer as coisas sem técnica, tudo cagado. Nossa, eu fico assim impressionada. Não é possível. Gente, ainda passa Sim. na TV. Ai, que vergonha. Isso me dá vergonha alheia.
Dá. Eu vi um vídeo. Assim, rolando. Só pra concluir, eu vi um vídeo rolando. Opa.
Oi? Opa.
Só pra concluir, se assim, um dia eu vi um vídeo do Neymar. Pô, Neymar, se tivesse escutando o podcast, não é o Mas, pô, fazendo uma elevação lateral horrível. Pra vocês já tinham visto. Mano, absurdo, como pode? Mas, enfim, vai lá, pode continuar. Pergunta aí.
É muito bem. Esperem rapidinho, terminando o Pablo, né? Pablo, exercícios que você poderia fazer que seria muito bom. Podia fazer prancha alta, perdigueiro, dead bug, esses Boa. Exercícios pro core. Por quê? Quando você for dar um chute, você vai ter que se estabilizar mais. E se tiver bem forte, você vai se estabilizar melhor. Vai ser mais difícil pro cara te dar um chute, que você vai sentir mais. Você vai sentir menos o chute dele. E você fazer um terra, você ficar forte, essas coisas. Já vai ajudar demais, cara. O Davi perguntou ali, ó. Mobilidade e alongamentos devem ser feitos apenas para o músculo que vai ser treinado naquele dia? Eu não trabalho assim, vocês trabalham?
Não. Não, não. É. Não, nem sempre, né? Por exemplo, que nem a Vivi tá falando, muitas meninas têm o peitoral encurtado. Por mais que a gente vá treinar um superior, isso não vai ter peitoral. Tipo, treinar costas e ombro ainda vai ser importante, porque imagina lá com o peitoral encurtado, eles vão fazer uma puxada. A Vivi fala muito disso no Insta, né? Então, eu gosto de trabalhar o que a pessoa precisa, necessidade dela, e também o que ela vai treinar no dia. Eu gosto de fazer um mix dos dois.
Eu acho que é complementando, então, a pergunta. Pode falar.
Peraí. Ele quis dizer, tipo, alongar superiores no dia de inferiores, entendeu? Mas que também vale para o que você falou. Fala aí,
exato.
Mãe. Não, tipo, por exemplo, queria saber de vocês. Um aluno tem lá as características, vocês fizeram a avaliação
postural,
Aí vocês fizeram a avaliação postural, descobriram alguns desvios, vocês vão criar uma rotina de alongamentos para tentar corrigir isso. Vocês chegam a colocar sempre horários separados os alongamentos? Ou vocês...
Não.
A pessoa ela só tem horário específico para fazer antes do treino ou depois do treino, não tem problema nenhum, vocês não se importam com isso. Porque aí entra também nisso, a pessoa ela não vai, por exemplo, ela está com o peitoral encurtado, ela precisa alongar os músculos anteriores, mas ela vai ter a perna, porque ela tem que dar uma alongada nisso que vocês estão trabalhando. Uhum.
Cara, é assim, o alongamento para correção postural, ele é antes do treino. É um alonga, é só para melhorar a sua flexibilidade ali na hora, não flexionamento, uhum. Que é algo muito profundo, muito mais duro, muito mais forte, né, de fazer. Então, sim. E as pessoas também têm que entender isso. Ah, mas eu quero isso, 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 e eu tenho isso, isso de tempo. Olha, não dá. Você não é assim que a banda toca, sabe? Eu não chego falando, olha, eu quero ser fisiculturista. Ah, beleza, tem que tomar bomba. Ah, bomba, não vou tomar. Cara, então não vai rolar. Ah, isso é a minha postura. Beleza, tem que alongar isso, isso e isso. Ah, não, isso eu não posso. Mas não, tem coisa assim que não dá, sabe? As pessoas precisam entender isso. Ah, eu quero emagrecer. Ah, mas não vai dar pra fazer cardio. Cara, não vai rolar. Tá muito gordinha, sabe? Quando tá precisa, gente. Tem coisa que não dá. Mas esse alongamento
é negociação.
Não tem.
Eu concordo. Eu já tentei, principalmente quando eu comecei. Por exemplo, fiz lá o curso do João, pensei, caramba, tem que alongar todo mundo, né? A gente sai sendo alucinado para querer aplicar. E aí tentava passar uns alongamentos em horário diferente, não dá certo. O aluno segue uma ou duas vezes, depois dá uma desculpa. Aí não dá, não segue o planejamento. Então, quanto mais eu puder facilitar para ele, melhor. Eu coloco antes do treino também. Mato tudo de uma vez, assim. E tento fazer só o mínimo necessário. Às vezes eu penso assim, isso aqui é importante, é o essencial, mas, pô, isso aqui ia ser muito bom. Mas isso aqui que ia ser muito bom eu já não boto, porque é o extra. Isso é extra, vai verificar a adesão dele. Então eu coloco só o necessário. Agora, quando o aluno gosta de alongar e gosta de mobilidade e me dá esse feedback, eu consigo ter mais liberdade. Mas é muito difícil. Muito difícil. Ninguém quer ficar ali 15, 20 minutos fazendo isso, sabe? 5, 10 minutos nossa, muito puxado.
Até para quem não tem o hábito ainda, né? Vai ser muito difícil tu começar com algo já, um volume excessivo, né? Excessivo não, seria o suficiente, porém tu vai trabalhar com o mínimo, porque é algo que não faz parte da rotina dela, né? Então, até ela introduzir isso na vida dela, na vida de treino dela, vai ter que começar um pouquinho mais devagar. Tá? Que eu ia...
A Mari perguntou assim, ó, perdi isso. Uma parte aqui, melhor alongar na hora de treinar ou um horário separado? É na hora de treinar. Segundos antes de você treinar. Alongou, vai para os exercícios. Alongar na academia, vai para os exercícios. Imagina, vou brigar ela. Você não briga com as pessoas. Pronto, não me conhece.
O Davi tinha comentado ali que quando ele começou a alongar a panturrilha dele, sentiu uma diferença na hipertrofia. E, cara, isso é bem comum, né? É muito comum, porque às vezes a gente não consegue ter uma boa ativação muscular por conta disso. E do encurtamento, eu acho que isso é muito comum em glúteos das mulheres. Então eu quero que a Vivi fale sobre isso. Sobre glúteo inibido, pré-ativação, que tu falou um pouquinho antes, como que faz, pra que serve, que eu vejo que é uma coisa que ninguém faz. Nossa, eu vejo alguém fazendo pré-ativação na academia, eu sei que é consultoria. Tá fazendo consultoria com alguém, é minha aluna. Mas não
é minha dificilmente aluna.
Sim, passam, né, nas fichas de academia e tal. Não é algo habitual.
Cara, todo mundo fica me olhando feio na academia como se eu fosse retardada, sabe? Foda-se. Sabe o que é? Em vez de chegar e perguntar, né? Otários. Uhum. Minhas alunas sofrem com isso também, elas ficam com vergonha. Eu fico, meu,
exato.
Tomar no cu todo mundo, para com essa porra. Tu vai ficar com vergonha de um cara que é mó burro, velho. Tem que ter dó dele. Enfim, o que acontece? não é nunca, é o glúteo que tá encurtado e por isso que ele não desenvolve. Cara, eu nunca peguei ninguém com o glúteo encurtado. É um músculo que tende ao enfraquecimento, né? O que que acontece? O que mais acontece? É, o volume das alunas estarem bem baixo para glúteo, né? Ela acha que ela tá treinando lá, inferiores completo, ela tá só fazendo quadríceps. Ou ela faz um exercício de glúteo sem técnica, o que é muito importante você ter a técnica, você saber como fazer, até onde fazer, em que ângulo, quanto de peso, para você direcionar o estímulo para aquela musculatura. Para eu não fazer um glúteo, um coice na poli e pegar minha lombar em vez de pegar o meu glúteo. Então, por isso que é importante aprender. Aí vem o encurtamento. O Mike estuda essa parte também, né? Geralmente, alunas que têm posterior encurtado, quando você vai fazer um exercício de extensão de quadril, que vai de extensão, uma flexão de quadril, que vai pegar mais o glúteo também, ela não sente, ela sente o posterior. É como se ele roubasse a cena. Você fala assim, ah, vou atingir o glúteo, ele fala, não, quem vai sou eu. E aí tu não desenvolve, não porque você não tá sentindo, mas porque ele sempre tá se sobressaindo durante o movimento. Então, o que que a gente faz? A gente vai alongar ele, às vezes não é nem encurtamento, às vezes é uma hiperatividade mesmo. Ele tá se ativando o tempo inteiro, há uma diferença nisso. A gente vê isso na avaliação e no dia a dia, com o feedback da aluna, você vê, pô, melhor ativar, melhor alongar, ela nunca sente o glúteo. Aí a gente pode colocar dois exercícios de pré-ativação, basicamente dois. Você coloca o sapinho, que é aquele que você deita de barriga para baixo, dobra o joelho e joga a perna para cima. Vai ser uma pré-ativação. Como o seu joelho está dobrado, o seu posterior não vai se ativar. Você, como se você guardasse ele e falasse, agora não, agora é só glúteo. Aí como se você fosse lá no glúteo e falasse, acorda, vamos trabalhar. E aí tu vai pro exercício. Só que aí você pega e vai pro agachamento já? Não, pô, começa com uma extensão de quadril, vai fazer uma elevação pélvica, vai dando ênfase, é o seu ponto fraco, começa o treino com ele. Aí, digamos que você vai fazer tudo de inferiores no dia. Você pode fazer essa pré-ativação, que é pra glúteo máximo, e você pode fazer aquele deslocamento lateral com mini band, que é pra glúteo médio. Diz, eu não tenho mini band. Faz na abdutora, vai lá, faz umas 3 séries de 15, de 20, pra dar uma aquecida, sabe? Já ajuda. Aí você começa a ir direcionando o seu treino pra essa região. Começa sempre com o glúteo primeiro. Às vezes, a gente precisa enfatizar ele, não por estética, mas também por uma correção postural, ele precisa ser fortalecido. Então, geralmente, eu gosto de usar essa estratégia aqui, mas tem outras também.
E, cara, esse exercício, eu lembro quando eu passei o sapinho como pré-ativação para uma aluna minha, que ela não sentia nada, ela fazia agachamento e falava, não sinto nada no meu glúteo desse fundo, né? Não adianta. E eu lembro a cara das pessoas de olhar, tipo, ela de costas no banquinho fazendo exercício, e os pessoal tipo, olhando, pá, o que ela tá fazendo, né? E é muito estranho, tipo, tu não vê mesmo o pessoal trabalhar com isso, né? Tipo, são coisas que não é comum, e é tão simples, né? Tipo, é bem curtinho ali, tu vai trabalhar com uma intensidade mais baixa, simplesmente dando uma sinalização, mandando sangue pro lugar, fazer essa pré-ativação, e vai ter um baita resultado depois indo pros exercícios compostos, né? Vai para uma elevação, vai para um agachamento, tu vai ter uma ativação totalmente diferente, como a Vivi falou, né?
Exato. Eu já peguei também duas alunas que tinham um relato de dores no quadril quando agachavam, faziam leg e tal, e cara, foi batata, passa pré-ativação de glúteo, elas param de sentir dor. Joelho também já senti isso, porque o músculo não tá exercendo o papel dele, né? Então é muito interessante fazer. Para homens também, eu já cheguei a fazer uns meses atrás, estava com um desconforto no quadril, uma mini lesão assim, e fazia principalmente espaçados laterais, que a Vivi falou, agachava e não sentia dor, e agachava mais fundo, conseguia ter mais resultado e tal. Então também tem que tirar isso da cabeça, que só para ativação de glúteo é só para menina. Apesar de ajudar, homens também podem fazer.
Tem homem que não tem glúteo desenvolvido também, né? Tem que ter aquela simetria.
Exato. Não dá, né? Imagina ter um shape lá da hora, mas uma bunda mole. Não vai fazer sentido. Ser um bunda mole, o que adianta?
Cara, e por incrível que pareça, quando eu era muito pirralha, nem sabia treinar, e os professores passavam exercício, eu cheguei a fazer o sapinho. Só que o professor nem sabia o que tava passando, né? Ele, é pra glúteo isso aí. E era no banco, viu? Ficava, meu, mas porra é essa? Deve
que
ser
intenção de moda, né? Que eu tô fazendo.
Mas, certeza que até hoje ele nem sabe pra quem serve. Simplesmente.
Fala que você não tem volume no seu treino de glúteo.
É, já vi gente fazendo isso também. Fazendo sapinho no Smith, sabe? Aquelas loucuras, sapinho no Smith. E aí, tipo, passa o final do treino, como se fosse um exercício mesmo, sabe? Tipo, ou passada lateral, faz agachamento, e tal, uma passada lateral com mini-band, tipo, no meio do treino. Como se fosse um exercício focado na hipertrofia e tal, mas tem nada a ver, sabe? Tem exercício que é pra ativação, tem exercício que pode ser usado pra hipertrofia e tal, mas coisa nada a ver, assim, no meio do treino.
Isso tem que ser falado, isso tem que ser falado. Nem todo exercício é pra gente pegar uma carga. Nem todo exercício é pra... Nossa, eu vou lá e vou agachar. E aí eu vou estar fino. Não vai.
Vou chegar a falha.
Tá aquecendo. Calma. Calma. Tá aquecendo. Não tem mais o que fazer ali, sabe? Tem que ir com calma. Tem coisa... uma coisa que eu falo. Falo pras alunas. Nem todo treino é uma guerra, cara. Nem todo treino você vai lá e dá... Calma. Não é assim. E beleza, vai dar resultado mesmo assim.
Uhum. Concordo demais, nem todo treino é pra ser morto do treino.
Exatamente.
Sim. Ó, o Pedro falou assim: tem doutor condenando exercício. Cara, tem um idiota pra tudo, né? E se você pegar aí pra academia e tiver um panorama assim, você leva isso pra vida. Isso que eu vou contar aqui pra vocês, que eu vou contar. É um segredo, né? Mas se você vai pra academia, o que a maioria estiver fazendo, você vai e faz ao contrário. Porque a maioria das pessoas não estudam, não buscam conhecimento, estão ali só treinando, estão ali só replicando, não sabe por que que tá fazendo o que faz. Então não segue ela. Quando você vê uma pessoa, duas, três, fazendo algo diferente, cara, aposta naquilo, que deve estar certo.
E provavelmente vai ser as pessoas que vão ter mais resultados. Provavelmente. E também não adianta... a gente fala tudo isso que a gente falou, mas, por exemplo, você pode ter melhor divisão de treino, melhor para ativação, melhor mobilidade, rotina de mobilidade, alongamento e tal, mas a maneira que tu executa as coisas faz diferença, né? Às vezes a mesma ficha de treino para a pessoa, dependendo da maneira que você vai aplicar, se esforçar e tal, muda completamente o resultado. Então não esqueça que também não adianta ficar só na teoria, no planejamento, você precisa realmente treinar bem, né? Isso também faz muita diferença. Nem, por exemplo, a gente está falando de mulheres, né? Tem até estudos que mostram isso, que muitas mulheres se subestimam. É, isso é um fator crucial, não vai adiantar você ter, de fato, melhor planejamento se você continuar se subestimando, não querendo botar carga, não querendo progredir, que é o medo que muitas pessoas têm, né, de ou se machucar, ou acharem que não tem a força necessária, mas, cara, vai, acredita no seu potencial, sério, a maioria das mulheres, elas são muito mais fortes do que elas pensam que são, e quando elas começam a progredir, começam a pegar carga, que nem a Vivi postou, acho que foi hoje ou ontem no story, que tem o desenvolvimento lá com 5 ou 6 quilos, cara, o resultado vem depois que você descobre, né, que se quebra essa barreira.
Eu acho que tava mais pesado, viu? Porque não é possível, cara. Esse peso da Bufit, ele é muito fofinho, né? Quando você vai em academia safada, tu vê que é aquele pesão. Mas eu tava, cara, tava fazendo uma força, tu viu? Eu tava cansada, porque acompanhar um treino do Bruno é foda. Mas, meu, se o Bruno morrendo, que isso, que vergonha. Mas é
progressão. Certeza.
E, cara, tu começa a mostrar pra mulher que ela pode pegar peso, ela fica alucinada. Ai, mas eu vou aumentar isso. Ah, mas é muito legal.
É motivador, né?
E é um ponto que, tipo assim, quando a... É um ponto interessante que ela falou, bah, a mulher, ela se subestima, tem estudos que mostram isso, que ela, às vezes, pô, tem força, mas ela não quer botar força. E quando tu mostra pra ela que ela consegue fazer isso com segurança, pô, tu não vai se machucar, tu vai conseguir. A tua série, ela tem que ser desafiadora pra ti, tu tem que progredir. Ela, é como a Vivi falou, ela se motiva. Então, assim, semana que vem, semana de choque, por exemplo, se ela faz uma periodização, eu vou bater meus recordes, eu vou subir 2,5 de cada lado no levantamento terra. E isso vira motivações, metas, mini-metas, né, que vão motivando a pessoa a continuar. E, cara, mulher tem que treinar pesado que nem homem. Eu vejo muito isso, o homem erra excessivamente, ele esquece totalmente a técnica para botar carga e foda-se, burro de carga.
Homem é burro,
fazer de qualquer jeito. E mulher, ela se subestima totalmente. Tipo, claro, eu tô generalizando, eu tô falando de um contexto diferente.
Não,
existem as pessoas que treinam lá.
É o cérebro feminino e o masculino. O homem precisa de praticidade, mulher precisa de segurança. Então, se você passar segurança pra mulher, cara, ela vai até o inferno.
Vai.
Exato.
E, cara, e é legal o feedback que eu tenho das minhas alunas, principalmente, tipo, tem esses exercícios básicos que a gente nunca tira. Terra, agachamento. Cara, eu troco o treino, estão sempre os mesmos e é os que elas mais gostam, porque são os que elas progridem a carga e a gente comemora junto. Pô, batemos recorde, pô, batemos PR, que massa. E elas olham depois pra trás, tipo, tu recordando teu vídeo antigo, elas falam, ah, como é que eu fazia um leg press com só isso de cada lado? E é muito legal, né? Tipo, eu gosto bastante.
É muito legal, trabalhar com mulher é maravilhoso, cara, elas são muito dedicadas.
É um público bem mais legal de trabalhar, com certeza. É diferente. A Pri comentou ali o que é as mulheres fazendo perna, colocam muito peso e seguras, enquanto que muitos homens nem perna fazem. Isso é real. Ainda tem homens que nem sequer fazem perna. Muito, muito
verdade. Cara, diminuiu bastante. Bastante. Pelo menos esse feedback que eu tenho, assim, de olhar a experiência do meu dia a dia, quase todo mundo faz. Mas tem, cara. Tem uns caras que matam.
Claro. Assim, como melhorou muito as mulheres fazendo superiores também, vejo muito mais mulheres gostando de fazer superiores, como a Vivi falou também que tem alguns homens que gostam. E é isso, né? É uma construção, entender o corpo como um todo é muito, muito legal.
Cara, um feedback na anamnese. Você falou uma coisa, me veio várias aqui. Aliás, Elis, boa noite. Ela falou assim, Vivi, cheguei atrasada. Mas que
é uma viagem.
Você falou assim que tem cara que treina pouco. Lá na minha academia, os caras adoram treinar e mostrar a perna. Eu preferia que eles treinassem pouco, porque aí eles não queriam ficar mostrando a perna toda hora. É muito
difícil. Ficam levantando short, né? Ficam levantando short, se mostrando.
Dar um curso de bons modos na academia, porque é um inferno. Eu tô treinando, chega um cara e eu penso, chegou esse bosta. Já
fui já conhece.
Eu fico, meu Deus, quer ir embora. Não, meu, eu sou folgada, admito. E aí eu tava lendo na anamnese, e a aluna falou assim que ela parou de treinar algumas vezes, porque quando ela ia, o professor ficava dando em cima dela, ou ficava dando em cima das alunas. Ela se sentia constrangida, e aí ela queria ir embora da academia. Ah, cara.
É absurdo.
Olha, é foda. Tem que tirar um crepe de um lugar desse.
Cara, cliente não tem como levar nesse, né, tipo de absurdo. Tem que reclamar ou trocar de academia. Enfim, tem gente que acha que é normal, né? Isso que é o pior. Tem gente que acha que é normal. E de repente não faz nada. Tipo, ah, vou então trocar de horário, ou então não vou.
O pior, enfim, para de treinar. Ou vou continuar acaba indo. Se prejudicando.
Cara, absurdo. Nossa, é horrível.
E pega aquele ranço da academia. Quantas pessoas a gente não conhece? Sim. Não, academia é horrível, aquele lugar cheio de pessoas que são desnecessárias, que eu não gosto.
Mas é horrível. Vou mesmo,
me sentir mal. Cara, depende de academia pra academia.
Não, porque eu até academia é horrível. Porque tem aquele bolinho do fitness, ele sempre vai existir, cara. Sim. Sempre vai ter o cara levantando shorts. Sempre vai ter aquela. Isso é muito chato. Eu sou personal, mas eu odeio. Eu falo, eu odeio. Eu gosto das minhas amigas, cara. E a gente pode educar as pessoas pra elas serem pessoas mais legais na academia. Aí a gente forma um grupo lá.
Isso é verdade. Eu também não gosto de, né, academia até hoje.
O Léo montou uma em casa, né?
Prefiro montar uma em casa. Mas, sério, o ambiente da academia é muito... Eu acho muito, sei lá, estranho. Não é que é tóxico, porque a gente não pode falar isso também, porque, né, nosso aluno treina em academia, a gente vem disso. Mas é que é complicado. Assim, a cultura maromba, a cultura fitness é nojenta, assim, é complicado. Mas é legal que, né, que a gente consegue instruir nossos alunos, que nem você falou, e eles vão treinar com outra mentalidade... É, um propósito diferente de, por exemplo, querer ficar mais forte também, não só ficar com shape, querer buscar saúde também. Então, né, vários pilares que fazem a pessoa conseguir treinar ali da maneira dela e, às vezes, mesmo com essa cultura lixo aí, a gente conseguir ter bons resultados. Mas que é um ambiente estranho, né?
Meu, mete o fone, ignora quem é desnecessário.
É, um jeito.
Faz parte, infelizmente, é viver em sociedade. A gente tem isso não só na... Eu discordo um pouco de vocês porque não é a academia. Eu acho que isso é um contexto
as
geral.
As pessoas.
Isso, eu acho que é as pessoas, não é a academia.
Não, faz sentido. Faz sentido.
É.
O ambiente em si é só mais, né? Não tem muito o que reclamar. Tá tudo bem.
É a academia com as pessoas, entendeu? Tem muitas academias e é assim... É complicado. O que dá pra fazer é a gente aqui ser uma referência pra quem busca algo na internet. Cara, pessoalmente, é muito fácil você evoluir uma aluna assim numa semana. Na consultoria é muito mais caro, né, você dar aula presencial. Sim. Mas, pra aluna, pra você, enfim, é o seu tempo. A consultoria online é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer por eles. Isso é maravilhoso, porque a gente pode ser uma referência. Vai, eu tô aqui em Mongaguá. Vocês estão em via. Eu tô no litoral sul, na Baixada Santista. Vocês estão do. É Rio Grande do Sul, Viamão, né?
Isso, é, infelizmente.
Puta que pariu. Aí a pessoa do Rio de Janeiro pode falar com a gente, porque não tem uma referência do lado dela.
Cara, é verdade. É incrível. É verdade. E a consultoria é muito, dá muita autonomia também para os alunos.
E agrada, Pátio, né? É isso.
Acontecia muito em uma academia que treinava, até evitava roupa curta para ficar meio invisível. Léo, quanto tempo tu me segue?
Cara, eu acho que faz 2 anos.
Tu já viu isso, né? Pra academia?
Não, nunca.
Nunca,
cara. Até usando toalhinha. Até usa a toalhinha atrás da legging ali.
Uso? Nossa, por quê? Só tem animal, velho. Meu pai do céu.
É, eu odeio, foda, né?
Cara. Por mim, eu ia de burca da Adidas.
Ó, a Pri falou também.
Só pra ninguém ficar olhando, sabe? Não é aquela coisa de... Ah, tá olhando, nossa, que gostoso.
Sim, sim.
Não, é tipo assim, quero ver o treino. Pô, faz na sua, né? É tão legal, gente, você se concentrar e ficar na sua, o treino rende tão mais.
É verdade, ficar sobrando verdade. Tempo, pra né? Porque né? Ela não tá treinando, né? Ela vai pra academia pra fazer isso. Ela, o treino dela tá tudo certo, né? Entre aspas, né? Porque a pessoa, se tu tem tempo pra ficar olhando os outros, eu lembro que eu tinha. Eu nunca vou passar por isso que vocês mulheres passam, de se sentir desconfortáveis, jamais um homem vai se sentir
lógico
assim.
Que passa.
Né? Não, lógico mas não, não, não tem uma mulher.
Que
não, jamais. Isso. Mas assim, eu sempre fui um cara mais retraído.
O a gente é muito feio, Maicon. A gente não.
Mas mulher também faz isso, gente. Claro.
Não,
que
mas
faz.
É. Não, isso é verdade.
Mas é diferente. Faz, sim, mas é, faz, mas é diferente. Diferente. O nível é muito. Não tem comparação, né? E eu lembro que, por ser mais tímido, ser mais retraído no início, quando eu iniciei na musculação, me sentia desconfortável. E é uma coisa que eu comecei a botar na minha cabeça. Cara, se alguém tá olhando eu fazendo alguma coisa aqui, é porque o dela tá sobrando tempo pra ela fazer. Essa pessoa não tá fazendo o que ela tem que se fazer pra ficar cuidando que eu tô cuidando do fone que eu vim, a regata que eu vim, a roupa que eu vim, o tênis rasgado que eu gosto de treinar com qualquer coisa, eu gosto de ir que nem um mendigo. Então você tá cuidando, tá gostando, tá me julgando, o teu treino dá uma bosta. Então hoje em dia, pelo menos, eu sou mais tranquilo. Exatamente.
É um amadurecimento, né? Quando eu comecei a treinar, eu pensava exatamente nisso, né? Pá, todo mundo vai estar reparando em mim. Quando eu tiver um shape melhor, ser mais forte, vai ser legal. Nossa, vocês vão olhar pra mim e tal, levantando mais carga. E hoje que eu tenho um shape mais razoável, um nível de força um pouco melhor que em grande média das pessoas,
academia,
eu vou treinar e penso assim, porra, que saco, as pessoas estão me olhando, sabe? Ou nem ligo que as pessoas estão olhando, ou elas nem de fato olham e tal. É um amadurecimento muito legal, né? A gente, às vezes, começa a treinar justamente pra isso, pra as pessoas olharem, né? Mas quando a gente tiver com shape, é quando a gente tiver com um nível melhorzinho, assim, a gente pensa, pô, que saco, as pessoas estão olhando.
Fale por você, eu não falo, eu nunca não treino por isso não, cara.
Não, quando eu comecei a treinar era por isso. Exato. Não, homem é assim, o homem começou a treinar para ficar mais forte, para as pessoas olharem, né? É, no início, eu digo por mim, claro, as pessoas que concordam podem, enfim, as pessoas podem concordar ou não, mas o meu objetivo era muito pensando nos outros, né? Que tem autoestima baixa, era muito tímido e tal, então eu comecei meio que com esse propósito, tanto é que foi muito superficial e não durou muito. Em pouco tempo já amadureci essa ideia.
Deu um empurrão, né?
Deu um empurrão.
Foi o empurrão que tu precisava. A Pri falou assim, ó, eu já treinei academia só pra mulheres, ó, pior do que academia normal deve ser academia pra mulher, porque mulher é chato pra cacete, meu.
Nossa.
Imagina eu numa academia com mulher. Nossa senhora.
Aqui em Viamão tem uma academia pra feminina.
Não, tinha duas, não tem mais, não tem. Não, fechou, não tem mais. Fechou agora, é uma
tal de Lions. Rosa, mano.
Isso, fechou,
verdade,
fechou aqui,
porque
não sei.
Deve ser da VO, meu.
Ah, não, é horrível. Eu já atendi uma aluna que treinava lá, e ela deixou de treinar lá, por isso que era chato. Não, e é uma coisa nada a ver, porque imagina, é uma academia de mulher, pelo menos aqui era assim, que o instrutor era homem, que sentido faz? Não, não tem lógica, né? É umas coisas que as pessoas querem inventar a roda. Não precisa. Aham, é um instrutor homem.
Eu achei que daí os profissionais também eram todas mulheres.
Aqui é instrutor homem, pelo menos. Não sei, não faz sentido, né?
Não faz sentido.
Não sei, por isso não deu certo.
Vai, cara,
é uma loucura, né? Não, gente, tem na Santa Isabel ainda. Caramba, a preta aqui.
Ah, na Santa Isabel. Tem? Sim. É que eu não tô vendo o chat pra conseguir ver os arroba, né? Porque bugou meu Instagram.
Uma arroba PriPDF Dias. Eu achei que era um seguidor da Vivi, então é do Mike. Talvez seja até minha também.
Eu não sei.
Eu achei que era do Mike. Ah, bom, mas eu achei que não era aqui. Daí que ela falou assim, tentando saber, eu pensei, ué? Então assim, não
tem. Como é que ela conhece?
Não. Não, eu tô entrando no Google.
Até parece o que, Nanda?
Ah, não vi, foi lá pra cima, mandou uns emojinhos. O Pedro não se importava quando começou a treinar. Ah, mas é isso. É, cada um tem um processo de evolução, digamos, diferente, né?
Sim.
Importante que tenha alguma coisa que te puxe.
Elas têm muita vergonha de ir pra academia. Sério, é complicado. É muito complicado. Elas têm, sim, muita mesmo. Mas elas vão superando com o tempo. Vergonha de gravar. Cara,
Nossa,
a primeira vez vídeo, eu ficava, meu Deus, vão achar ali a blogueirinha. Meu, já tem um cabelo colorido, né? Já tem uma roupa diferente. Não, né? Já é um inferno. E eu pensava, nossa, eu vou gravar. Ah, como é que se foda, sou blogueira mesmo. Já é.
O que tem de aluno que não grava vídeo de execução, perde, de repente, correções, perde o que ele poderia evoluir por vergonha, é complicado. Mas é, como a gente tá falando, é um processo. Eu também tinha muita vergonha de gravar quando comecei e tal. Hoje em dia já nem ligo, sabe? Já chamo de qualquer um que tiver perto, tá, grava aqui pra mim. Porque é uma coisa nada a ver, né? Não tem por que ter vergonha.
Mas é um processo, vergonha.
Né? É um processo. Isso.
Tipo, medo de julgamento.
Exato, não tem como, tipo, eu e o Léo falar pra nós mesmos há 6 anos atrás, dizer, meu, pega esse celular e grava. Jamais, fora da casinha. Hoje em dia é fácil, pra mim ainda mais fácil ver porque eu trabalho na academia, então pra mim ali é a minha casa. Então, tipo, eu tô à vontade, tô super à vontade. Mas não é 90% das pessoas que frequentam a academia, entende? Pra elas vão lá ficar uma hora do dia delas na academia. E às vezes se ser confortável. E é legal a gente dar esse apoio. Trocar essa palavra e dizer, cara, não precisa ficar com isso, foca no que tem que focar. Vai ter julgamentos, não vai ter julgamentos só na academia, vai ter em tudo que é lugar. As pessoas, elas julgam, o ser humano, ele julga. E lembra, se tá te julgando é porque ele tá deixando de olhar alguma coisa em si que ele deveria estar corrigindo, né? E com o tempo a gente vai amadurecendo essa mentalidade.
Conhece, cara. Foda-se, entendeu?
Né?
Foda-se.
Exato.
É foda-se mesmo.
Exatamente, foda-se já era. O Luciano comentou, não é sobre o tema, mas disse que faz meses que não aumento uma grama, nem de músculo, emagreci, estagnei. Cara, apesar de não ser o tema da live, não tem problema perguntar isso, né? Provavelmente a alimentação, cara, a dieta tem que estar alinhado, né? O treino provavelmente pode não estar tão ajustado, mas principalmente quando a gente fala de peso corporal, quando a gente fala de ganhar massa muscular, na maioria das vezes é uma alimentação que de repente não está tão adequada, tá? Principalmente se já me segue há tempo, que eu sei que tu treina bem, vai no nutricionista, tenta melhorar a dieta, que com certeza vai dar bom.
Galera, acho que é isso. Isso aí.
Não, já fechou. A Elise falou que a academia daqui tinha prof. homem mesmo. É isso aí, viu?
O quê?
E é isso, fechou então. Nossa, tem muito comentário aqui. Ah, a Elise falou que a academia que fechou aqui realmente era professor homem. Na academia que tinha essa mulher. Mas eu acho que é isso, né? Pessoal, fechou por hoje então. Muito obrigado a participação da Vivi, do Mike, e novamente pela parceria. Galera que ficou ao vivo com a gente até o final. Teve muita gente ao vivo, fiquei bem contente aí pela participação de todo mundo. Ficaram até o final. Se você está ouvindo isso aqui pelo podcast, não esquece de ir lá no Instagram, nos seguir, dar essa moral, tá? Vai estar aqui na descrição. Mike, manda aí uma mensagem. Depois a Vivi também pode se despedir. É isso aí.
Vou deixar, valeu, Léo. Para você que está terminando o seu card, eu espero que você esteja fazendo. Está chegando ano novo, eu espero que você esteja focado. E nos acompanhou aqui na live ou no podcast, eu espero que você retorne. Novos episódios virão com novos convidados. Um agradecimento especial para a Vivi, que veio, disponibilizou o horário dela para estar aí com a gente, trocou uma ideia massa, aprendi muito com ela. Como eu falei para vocês, hoje eu ia aprender mais do que falar, então foi uma aula com esses duas pessoas que eu admiro bastante e já sigo há muito tempo no Instagram, e acho que vocês também deveriam fazer isso. Eu vou deixar a Vivi se despedir.
Ah, que fofo. Muito obrigado pelo convite de vocês, adorei estar aqui. Cara, como esse podcast, essa live, pro público feminino, eu diria pra vocês não terem vergonha de absolutamente nada, porque ninguém que está na academia sabe 1% da tua vida. Xinga eles mentalmente, faça as suas coisas, xinga mesmo, é libertador. Falar, foda-se, cara, eu vou gravar aqui, eu vou mandar pra minha personal. Você não me conhece, sabe da minha vida. Enfim, sejam sempre educadas na academia, se esforcem. Nessa nossa conversa, eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights para melhorar qualquer coisa no seu treino, no seu dia a dia, porque a gente conversou bem aqui.
Sim, então, fechou todas. Muito obrigado, Vi, pela disponibilidade. Galera, de novo, novamente, muito, muito obrigado. É isso aí, então. Valeu, até a próxima.
Tchau, tchau.